termos gerais, que é no peso que pode assinar. 3. A alegada solicitação do parecer do Conselho de Imprensa, do diretor do semanário em marcha, tem a data de 27 de agosto de 81, sendo, portanto, posterior à do curso hierárquico de 6 de agosto, interposto pelo mesmo contra o despacho de indeferimento da concessão de subsídio requerida por aquela publicação. Sendo igualmente coincidentes os objetos do recurso e o da solicitação de parecer, logo tinha de patentear-se como pelo menos estranho que o Conselho de Imprensa aceitasse admitir e dar seguimento ao que manifestamente se configurava como uma queixa que, sem dúvida, era formulada em sede imprópria ou inadequada para o efeito. 4. O facto tem de entender-se no pacífico que, ao fixar como fixou as regras processuais que visam a impugnação por via hierárquica e contenciosa de decisões do Diretor-Geral da Informação quando desfavoráveis às partes, o esquema legal estabelecido no despacho normativo nº 7581 não confere quaisquer poderes decisórios ao Conselho de Imprensa nesta matéria, nem sequer capacidade de simples apreciação, implícita em tais poderes que, aliás, lhe não são também atribuídos nem pela Lei 78, 77 e 64, 78, nem pela sua própria Lei Orgânica nº 32, 78 e 28. Em tais circunstâncias, afigura-se inteiramente inoperante a queixa dirigida ao Conselho de Imprensa, tanto mais quanto é certo ter sido ela formulada quando corria já a fase de impugnação do despacho recorrido, meio próprio, único e legal, para o interessado se insurgir contra um ato que é de seu direito considerar lesivo dos seus interesses, e impugnação na qual o interessado manifesta a sua vontade para alcançar a divulgação ou a reforma do despacho em face do qual se mostra inconformado. 5. Sem entrar em outros aspectos da questão, suscitada por tão estranho quando surpreendeu o comportamento do Conselho de Imprensa na equação que o vosso contemplado, mas sem deixar de sublinhar a unilateralidade do parecer, que igualmente em total inoperância se decidiu emitir e divulgar, interferindo em matéria que é incompetente, conclui-se, repetindo que o Conselho de Imprensa, não possuindo poderes de decisão quanto à atribuição de suficiente papel, não tem, em decorrência, a legitimidade que o autorize a pronunciar sobre decisões desse foro, produzidas quer pelo Diretor-Geral da Informação, quer em julgamento de recursos hierárquicos e contenciosos, proferidos pelo Secretário de Estado de Junta de Ministros para os assuntos da comunicação social e pelo Supremo Tribunal Administrativo. E, fornecendo e falece essa legitimidade, tem de interpretar-se o procedimento, neste caso, adotado pelo Conselho de Imprensa em relação com recurso interposto pelo Diretor de Semanário em Marcha, com abusiva intromissão num processo que deveria manter. Primeiro, não é compreensível que um órgão a quem compete constituir-se como vigilante do cumprimento de regras éticas e deontológicas no campo da informação se comporte com tal desrespeito pelas regras vigentes em matéria de contenciosa administrativa. Parece que nós que... Isso é dirigido ao Conselho de Imprensa.
Portanto, além de uma certa influência que tem, de facto, os baixos, nós nem sequer nos pronunciamos, não fomos como instância de recurso, nem sequer nos pronunciamos se devia ou não ser atribuído o subsídio ou em marcha. Dissemos que as regras a aplicar ao em marcha tinham de ser as mesmas aplicadas aos outros jornais. E que não nos parecia que na justificação dada para realizar ao em marcha houvesse critérios objetivos e correspondessem às normas fixadas pelos próprios Direção-Geral e pela Secretaria de Estado. Por outro lado, é evidente que tínhamos de nos pronunciar por uma queixa que nos foi apresentada, uma queixa que é fundamental para o exercício de igualdade de condições para as publicações e, portanto, para o direito de informação, visto que do subsídio de papel depende das condições de exercício do direito da liberdade de imprensa de uma forma fundamental, para se poderem considerar em igualdade de circunstâncias todas as empresas jornalísticas. E quanto à divulgação, é evidente. É por ignorância, porque todas as deliberações do Conselho de Imprensa são todas as deliberações. Tem de ser divulgadas.
Não,
a não ser quando há
podem não ser deliberadas, não ser dada publicidade, ver, quando o Conselho de Imprensa entenda que não deve dar publicidade. Não faz quer razões.
Foi que tinha sido pedida à Direção-Geral da Informação que se pronunciassem quais tinham sido
os critérios.
Foi pedido em outubro. Foi repetido o pedido em dezembro e até a data da aprovação do parceiro aqui do Conselho de Imprensa não foi recebida qualquer resposta. Portanto, eu creio que é de facto um comportamento incorreto e o Conselho não pode deixar passar em breve. Sempre. sem deixar abdicar também dos seus, das suas responsabilidades e das suas funções.
Eu posso dizer um pouquinho, mas há qualquer ponto no estatuto deste Conselho de Imprensa que inibe de escrever essas
formas? Não, não é distinto.
Somos obrigados a pronunciar tudo respeito à liberdade de imprensa. E às condições do exercício da imprensa, do pluralismo,
não é um
exercício de condições iguais para todas as empresas jornalísticas e para todos os órgãos de comunicação.
Quando haja qualquer atitude, não é, que a lei de imprensa seja violada, aos tribunais, a quem compete, decidir-se a parte. Mas isso não inibe o Conselho de Imprensa de se pronunciar sobre a questão de caráter, desde que seja levantado o problema para ficar. Não, o problema não tem. Quer dizer alguma coisa?
Quero dizer uma coisa muito rápida sobre este assunto. Portanto, eu penso também que o Conselho de Imprensa não faça a resposta ao ofício que recebeu. Não pode ficar diferente. Há aí, de facto, um desconhecimento, uma surpreendente ignorância por parte do Diretor-Geral da Informação sobre o próprio mecanismo do Conselho, sobre as competências do Conselho, sobre o processo em si, o que não admira, nem digo que nem sequer respondeu às questões que foram postas. Portanto, desconhece as funções do Conselho de Imprensa.
Acho que.
E trata de
uma. Talvez a coisa ficasse mais completa. O meu sim surge quanto à maneira como foi divulgado. Ele tem uma das coisas que realmente me chocou foi ter-se dado publicidade a isto. O que, aliás, é dada sempre.
Mas é a casa dele que se passa.
Mas está aqui o comunicado do plenário de 22 de fevereiro. E eu talvez. Por acaso foi feito aí. O Conselho de Imprensa lamenta que a Direção-Geral de Informação não tenha fornecido até esta data os elementos que foram pedidos para a apreciação dos fundamentos do despacho de 7781, que inferiu o pedido de subsídio de papel. Foram pedidos, realmente, porque quais as razões? Os elementos de apreciação de que dispõe, o Conselho de Imprensa é levado a concluir que foram aplicados ao Semanário em Marcha critérios diferentes dos usados para a concessão de subsídio de papel aos outros jornais. O Conselho de Imprensa não pode deixar de assinalar também que carece de objetividade o critério apresentado pelo despacho de 7781, ao justificar a recusa de subsídio de papel com o fundamento de, transcrito, não ser crível o número de exemplares declarados como vendido pelo semanário. É a razão que tem, não ser crível.
Havia, alguma base concreta?
Não, foi pedida não ser crível, foi recusado.
E ele já... Mas não é crível e não apresentaram
nada? Nada. Não houve elementos objetivos nenhum juntos. Bem, o resto do processo é seu. O que eu tenho aqui é realmente isto. Pois, o Conselho de Imprensa assinala que é este Conselho que a Lei de Imprensa atribui as funções de controle de tiragens, vendas e sobras dos órgãos de informação. É uma competência específica do Conselho. Já nos pronunciámos quanto à legislação já devia estar cá há muito tempo. Já por duas vezes, não há maneira de ser publicada. Esse controle.
Então, portanto, o que diz respeito a tiragens, o Conselho de Imprensa é o órgão competente.
É.
E o órgão de competência exclusiva ao Conselho de Imprensa.
Sim, é o Conselho de Imprensa.
Portanto, sendo assim, em matéria de tiragens, ninguém pode arrogar-se de uma competência maior do Conselho de Imprensa.
Ninguém pode arrogar-se essa competência.
Essa
maior
é maior. Essa competência é só.
Pronto, e afinal, tudo gravita à volta disto.
Bem, é um problema que está diretamente ligado. Como é que está ligado? Não é, evidentemente, que o subsídio é para o despacho das...
Mas é na base.
Esta coisa de se dizer, não é crível que este ou aquele jornal tenha esta ou aquela tiragem, é que é um bocado, parece, é bem, tanto assim que
é não há uma base concreta.
Objetiva. Objetiva só quando houver o controle de tiragem, se disser, não, averigou-se que a tiragem é esta ou que é outra. Está bem, eu não estou a tirar, eu só explicar para perceber que é que é
mais.
Não quero ter a palavra.
Embora esteja dependendo de um
diretor. Atenção. Só para acabar. Face à ignorância, à arrogância e ao insulto da carta, e é óbvio que três páginas
com alguns insultos, bastante ignorância e um tom de arrogância por parte do Diretor-Geral de Informação sobre esta questão, não podem ser, penso eu, objeto assim imediatamente de uma posição do Conselho. A proposta que eu queria pôr é que, tendo por base, tendo por pano de fundo estas questões, naquilo que diz no espírito e na letra, aquilo que a resposta propriamente tem e aquilo que o parecer do Conselho, dado oportunamente e também engloba, eu proponho o seguinte: que, e para não ultrapassarmos esta questão, para demorar mais tempo, que o relato do processo elaborasse uma resposta a esta questão, tornada pública, e que ela fosse divulgada na próxima reunião do Conselho e ainda no comunicado do Conselho de Imprensa.
Agora,
é a mesma proposta, exatamente.
Era essa a proposta também.
Eu tinha uma proposta quase semelhante, mas com uma diferença que diz respeito à celeridade da resposta. É que, uma vez que já foi divulgado na imprensa, a tomada de posição do Diretor-Geral de Informação, achou que não deveríamos deixar de correr mais uma semana até que a resposta saísse em próximo comunicado do Conselho de Imprensa. Nesse sentido, eu creio que poderia dar um voto de confiança ao relator daquele conselho, neste caso ao Aurélio Santos, e ao Presidente do Conselho de Imprensa, para que, o mais rapidamente possível, ainda esta semana, divulgassem uma resposta devidamente fundamentada à tomada de posição do Diretor-Geral de Informação. Eu creio que isso pode ser feito daqui até quarta-feira.
Por mim, pode, mas creio que se o assunto é melindroso. Seria mais perto se fosse previamente discutido e aprovado em plenário. Se fosse possível, mas creio que é de facto preciso de fundamentação e de confrontação até com elementos do processo, e portanto seria difícil fazê-lo para a reunião de hoje. E por mais uns dias, eu creio que havia vantagem em ser destinado em conjunto, até porque as próprias expressões podem pesar. E podem ter importância.
Realmente demorou bastante também, demorou desde esta altura até agora. Isto não é de hoje. Também demorou. De maneira que não. Mais dia, menos dia, também se demorou. Não há. Acho que não há. Portanto, mantém-se de pé, a não ser que veja que seja
melhor. Não. Isto do interesse geral do Conselho. Há pessoas que estão em melhores condições, uma pessoa que está em melhores condições para responder mais rapidamente. É a primeira que nos diz que é mais prudente aguardarmos até a segunda-feira. Obviamente, sigo
a data. Não é o aguardar até a segunda, é ser examinado.
Ser examinado
e dizer ao grado. E na própria faríamos a distribuição para os membros do Conselho e um teste.
Não é uma coisa que está fora, não é problema nenhum. Isto também não faz parte da agenda de hoje. Isto nem sequer. Isto é tão bem. Pois é.
Este assunto já está?
Sim. Este já está.
Eu queria dizer uma coisa. Eu confesso que me digo com problemas de consciência. Devido às minhas distrações. De não ter apresentado um relatório sobre o caso de tempo. Eu acho que é uma vergonha realmente isso não acontecer, porque se não fizer relatório, se não. Mas isto não podia ser agendado para a próxima reunião.
Não tem como qual.
Já está feito. Não se fizer relatório.
Uma vez que levantei,
agora ao junho,
deixa eu dar uma licença. Uma vez fui eu que fez a questão na última reunião, eu proponho então que, por maneira qualificada das terças, o assunto apresentado seja agendado com o primeiro lugar de trabalho para a próxima reunião. Portanto, De acordo com o parecer que o relator não abordará oportunamente e que a próxima reunião será discutida. Não,
Isso só poderá ser quando estiver agendado. Não está agendado aí?
Não, é na próxima.
Na próxima
ficar ponto 1 da ordem.
Que se altera a próxima reunião no sentido deste ser o primeiro ponto.
Ah, isto foi entregue agora.
Normalmente, estaria como último.
Então já está feito.
A proposta que eu faço é que seja votado agora isso.
Quem vota a favor? Quem vota a favor?
Uma justificação para o tribunal, eu peço desculpa ter chegado atrasado, mas tive retido na Assembleia da República que eu oportunamente remitirei ao plenário do Conselho. Estão a ser realmente levantadas uma série de questões ao serviço de apoio em termos de funcionamento e do estatuto dos funcionários. E, portanto, eu tive retido cerca de 3 horas com o Diretor-Geral de Serviços Parlamentares, só agora é que cheguei. Mas depois, portanto, remitirei o que é que se passa. Temos aqui uma comunicação da Polícia Judiciária a propósito da nota de redação do caso Júlio Pinto, sobre a liberação do caso Júlio Pinto. Não sei se recordam que fizemos uma participação, portanto, acerca da contravenção pela publicação da nota de redação. Assinado pelo Inspector Doutora Maria Leontina Trigo Franco, o seguinte ao serviço, Sr. Presidente do Conselho de Imprensa, tenho a ordem de solicitar a Vossa Excelência, decidindo pronunciar sobre o teor da nota de redação publicada na sequência da carta enviada por este Conselho ao Jornal do Diário, na edição de 22 de janeiro de 1982, nomeadamente se considera existir nela a matéria atentatória da honra e dignidade devidas aos membros do Conselho de Imprensa. Em caso afirmativo, queira a Vossa Excelência prestar as declarações que tiver por convenientes, na qualidade de presidente do referido Conselho, bem como, se assim o desejar, indicar pessoas que possam depor sobre o teor da nota em causa quanto à sua interpretação, se é objetivamente difamatória e injuriosa. Ou vocês estão a ser prestados todas as suas perguntas, ou querendo indicar data, hora e local onde deve ser ouvido.
Eu creio que é um mal-entendido. É porque a nossa queixa à Procuradoria Geral da República não foi em relação ao pior da nota.
Não foi em relação ao pior. Foi em facto de existir uma nota.
O facto de existir uma nota, qualquer que ela fosse,
seja lá
de comentário ou comunicado do Conselho de Imprensa, quando a lei é taxativa ao proibir a inserção de qualquer nota.
Eu li até o
momento de qualquer comunicação do Conselho de Imprensa.
Nos termos do número 2 do artigo 6 da Lei nº 38/20/20, referir ao Jornal do Diário publicar a decisão do Conselho de Imprensa sem quaisquer comentários. Dado que a publicação da deliberação do Conselho não foi feita por o Diário em conformidade com o que estipula a lei, devido à fotocópia do recorte de Xenex, e é portanto a fotocópia, o Conselho de Imprensa reunido em plenário dia 25 de janeiro de 82, livrou por maioria dar conhecimento do facto da Vossa Excelência e pôr os requisitos e efeitos
finais. Eu creio que serve responder à delegação da Polícia Judiciária.
No sentido de dizer, apenas
isso. Até nem incidiu e talvez tornar mais explícita e citar o dispositivo legal que nós consideramos
violado. É.
E que, portanto, a questão não tem nada a ver
com nada disso. Não estão lá crime, aqui não há crime, até há uma transgressão.
Uma transgressão, é uma transgressão clara na resposta à Polícia Judiciária, que se trata de não de um crime, mas transgressão. E qual é o dispositivo do novo lado?
Mais ninguém sequer.
Ninguém sequer.
A requerimento do Fernando Cascais foi.
Se
o plenário do Conselho de Imprensa, em que se tratou também do caso
Corpo,
pediu-se ao Presidente do Conselho de Gerência da ANOP que nos informasse através do mesmo, através dos meios próprios da agência noticiosa. Foi dada a divulgação à divulgação do Conselho de Imprensa relativo ao concurso de impostos com o Conselho de Redação da ANOP acerca da promoção das jornalistas Maria Virginia Aguiar. Não sei se recorda do que é esse caso.
Senhores, desculpa, mas como é que podem trabalhar com esta poluição auditória? Eu não posso. Por favor, baixe isto uma coisa de Deus, não quero. Serias de mudar, mas não posso trazer ao objetivo de ouvir estes monstruosos gritos. Mas neste momento, está bem, está bem, está bem.
A resposta do Conselho de Gerência da ANOP é o seguinte, aliás não vem assinado pela Secretaria da Redação, pela Secretaria da Redação. Os nossos melhores cumprimentos e a resposta do ofício de Vossa Excelência, junto enviamos em duplicado o texto solicitado, renovando os nossos cumprimentos, somos atentamente de J. Quintas. O comunicado que foi emitido, portanto, da ANOP dizia o seguinte, Conselho de Imprensa, Lisboa, 12 de Janeiro. O Conselho de Imprensa considerou ilegal a promoção da chefe de redação da jornalista Maria Virginia Aguiar no Centro Regional da Madeira da ANOP, que foi hoje anunciado. Na sua reunião da segunda-feira, o Conselho, por larga maioria, deu razão ao Conselho de Redação da agência que alegou a ilegalidade por falta de parecer. Um informador do Conselho de Imprensa disse que Maria Adelaide Paiva votou contra e a jornalista Maria Antónia Paula se absteve. Ambas fizeram declarações de voto. Maria Virginia Aguiar havia sido promovida a chefe de redação por despacho do Presidente do Conselho de Gerência da empresa em 2 de julho do ano passado. Não sei se querem que leiam o texto comunicado.
Isso
é um
isso. Eu também fiz uma declaração de voto. Isso é um isso.
É, o comunicado do Conselho de Gerência da empresa. Não sei se querem que o leiam.
Mas agora, até apresentei uma proposta.
O comunicado do Conselho dizia o seguinte, o Conselho de Imprensa apreciou ainda o recurso interposto, era o número 2 do comunicado, dizia o Conselho de Imprensa apreciou ainda o recurso interposto, nos termos do número 2 do artigo 18º do Decreto-Lei 85C/75, 26 de fevereiro, com as alterações constantes do Decreto-Lei nº 181/76, 9 de março, Lei de Imprensa, e o Conselho de Redação da ANOP, tendo por objeto a promoção da jornalista Maria Virginia Aguiar para o cargo de chefe de redação, do Centro Regional da ANOP da Madeira, sem o prévio aparecer do Conselho de Redação recorrente. O Conselho analisou a resposta do Conselho de Gerência e ouviu o Conselho de Redação sobre os termos da petição do recurso e decidiu. E depois vinham 1, 2, 3, 4, 5, as 5 linhas da deliberação, portanto, na íntegra, que é um texto mais completo.
Só sobre isto, portanto, o que me parece é assim, que ele é igual para todos, para nós também. Portanto, qualquer deliberação do Conselho de Imprensa sobre a matéria que diga respeito ao treinador da informação deve ser reproduzida na íntegra por essa ordem de informação, sem comentários, etc. Parece-me que, tal como noutras situações, mas agora dizer respeito ao treinador, não cumpriu isto. Quer dizer, não decidiu fazer uma notícia com base em informadores, em porta-voz, em tudo que entender, sobre uma deliberação do Conselho de Imprensa que dizia respeito à própria norma. Portanto, infringiu a lei, sem dúvida nenhuma. E como tal, deve ser assinada nos mesmos termos em que outros órgãos de informação foram. Portanto, tal como, temos há bocado, o diário da ANOP, deverá ser assinada
junto
infringiu dos
órgãos de informação. Infringiu. E
omitiu. Pronto. Além de, na informação que deu, em termos judiciosos, não ter respeitado a verdade da informação, Portanto, aí está a prova, eu, por isso é que eu tinha pedido, na altura, nem temos a prova, que a ANOP também não cumpriu com a lei. E, portanto, como tal, para ser dado o mesmo tratamento de outros órgãos de informação. E agora a ANOP que é por responsabilidade, se é do Conselho de Gerência, se é da Direção de Informação, desta ou da outra, das várias que vão passando por lá.
toda a superioridade da lei em cima da nossa já.
Toda não.
Toda.
Igual à dos outros.
Igual à dos
outros. Não. Mas os outros é toda.
Com base nessa declaração. Eu passo a fazer uma pergunta. Os senhores vão fazer algum comunicado sobre isto? Ou vão responder à nota?
Não. Já agora.
Ah,
é óbvio que no comunicado do Conselho de Imprensa da reunião de hoje, esqueci-me disso,
tal como se fez anteriormente,
deverá ser dito que a ANOC não cumpriu e que não respeitou a lei de imprensa nos artigos tais e tais, relativamente a uma decisão.
Mas eu quero que um dos testemunhos dessa inveracidade seja precisamente a omissão da minha declaração de voto e a precisão de uma proposta baseada nessa declaração de voto.
Eu não vou lá, não vou esperar nota. Aliás, a nossa está a ter uma ação em relação à imprensa, enfim, que o monopólio representa, está a tomar, digamos, carizes da maior gravidade. Eu espero trazer dentro em breve esse assunto, se não conseguirmos resolver, enfim, por outra forma. Mas, efetivamente, agora, com isso, por questão, que a ANOP não é propriamente um tribunal, portanto, não é acessível ao público, quer dizer, não é acessível a quem queira comprar, ao público em geral. Portanto, quando a lei de imprensa prescreve a obrigatoriedade da inserção no órgão das decisões condenatórias na íntegra, eu não sei, efetivamente, o meu conhecimento, enfim, de regras comparativas é muito pequeno, mas efetivamente não parece que a ANOP possa ser comparado num jornal que esteja, digamos assim, ao público, que não está. É efetivamente uma agência que está acessível unicamente a um conjunto restrito de pessoas ou de utentes, portanto, pessoas que pagam uma agência e que recebem mensalmente, digamos, as suas informações. Acho que efetivamente deveria ter comunicado aos jornais o texto na íntegra. Aliás, a maior parte dos jornais a quem a ANOP, digamos, fornece esse serviço, recebem esse serviço também através de outros meios, nomeadamente através do Telex da Governamental. Portanto, a minha dúvida é se efetivamente a ANOP pode ser para os efeitos comparada a um jornal, efetivamente, registrado. E, portanto, tem esse, se deve, efetivamente, se nós podemos pretender que ela dê publicidade quando não deu uma sociedade muito restrita. Não sei se nós...
Também faço o exemplo. Mas que, mesmo caso não dá publicidade, a própria deturpação não é suscetível, não é de merecer uma atuação deste conceito?
Confundir duas questões. Bom, prioritariamente a ANOP, uma vez que é realizada pela deliberação do Conselho, tem, de acordo com a lei, a obrigação de dar publicidade a essa deliberação. Se a imprensa, os outros meios de informação que são clientes da ANOP, não publicarem essa deliberação, e se houver alguma reclamação contra isso, a própria ANOP poderá defender-se dizendo nós publicamos, nós divulgamos, os órgãos de informação não entenderam divulgar, ou atroncaram-na, ou deram uma parte, mas isso é uma segunda questão. Portanto, a ANOP como órgão de informação, que é no mesmo plano de qualquer jornal, para estes efeitos, é obrigada a divulgar, e não pode divulgar ao público, mas divulga aos seus clientes, a deliberação do Conselho. Portanto, o facto de a ANOP não divulgar diretamente para o público não é exime, quanto a mim, do facto dela ter que divulgar para todos os órgãos de informação, portanto, uma determinada deliberação que diz respeito. Portanto, e como tal, ela deve ser condenada. Depois há uma segunda fase, se de facto os jornais resolveram não publicar, é outra questão. Mas a ANOP, como tal, não se exime, escudando-se em que nós não divulgamos para o público, portanto, podemos fazer, utilizar os informadores que quisermos, os porta-vozes que entendermos e os parágrafos que acharmos por bem,
para dizer aquilo que nos respeita a nós próprios. Isso é que de maneira nenhuma se pode permitir a nós.
Posso falar? Eu só queria dizer o seguinte, que de facto a nota não está nas minhas condições de interesse de um jornal. Mas o que acontece é que se qualquer jornal, claro, notícia, se publicar uma notícia, os outros jornais podem de facto fazer fé naquela notícia, podem produzir ou trabalhá-la, conforme entenderem e podem até não dar importância nenhuma a essa notícia. O que acontece com o Ipanó é que realmente a agência de notícias que os jornais, portanto, todos os dias contemplam, onde os jornais vão buscar realmente, enfim, parte do noticiário, então, e que conseguir dar uma habituação pertinente à ANOP, que faz com que a ANOP tenha sobre os jornais um peso que não tem intensa para ela. A ideia que tem realmente, a ideia que surge realmente a gravidade, a responsabilidade, de facto, da ANOP não se poder exibir, a dar uma notícia que diretamente se. Portanto, não é o jornal, mas na verdade em efeitos práticos atinge a dimensão do jornal, porque atinge os próprios jornais.
Não há mais ninguém inscrito. Então, uma proposta do Sr. Crescente.
No sentido de explicar o Conselho de Imprensa, uma semelhante semelhantes ou outras atuadas relativamente ao comportamento da nova violação da lei, são na questão dos respeitos, será citado, e porquê? Além de. Dever ser acionada, segundo os poderes legais, também pelo facto de não ter respeitado a lei de imprensa, de acordo com as contravenções previstas na lei e como não consegue. Do Conselho dizer que a ANOP não cumpriu a lei, evidentemente se está a dizer, está outra vez a comunicar de O comunicado do Conselho de Imprensa que condenava uma determinada atuação sobre o caso em epígrafe desse órgão de informação. Portanto, isto é uma primeira questão e, como tal, deverá ser objeto do mesmo procedimento adotado por outros órgãos de informação. Uma segunda questão, que eu também estou de acordo, é dizer que o modo, independentemente disso, o modo como a ANOP noticiou esse facto, o modo como a ANOP noticiou esse facto, não teve em conta, sei lá, as posições expressas, ou, enfim, de ver a forma como dizer, não teve em conta todas as posições expressas sobre o assunto no concerto. Isto é.
Faltou um chamado informador que deu duas e não deu as outras.
Nós não temos nada a ver com isso.
Sim, nós podemos, pois é isso.
Mas é que está.
Concretamente. Olha, eu posso garantir que não sei o que eu vou ir. Por uma
só. Não é comunicação,
não. Não, nem há algo de ser aquisição.
Foi filmada a lei. Primeiro. Segundo, podemos pôr, acrescentar que, digamos, foi deturpado o conteúdo da informação sobre isso.
E terceiro,
isso não é, digamos, uma violação da lei, digamos, uma condenação, digamos, deontológica, no sentido em que foi deturpada, digamos, a informação sobre, da maneira como ela fez, mas como ela fez, por si só, já viu lá na lei.
Efetivamente, estão. Qual é a discussão?
É
isso
aqui.
Eu. Deixa que este papel.
Portanto, é o artigo. É o número 13 do artigo 7º. Sobre a liberdade da empresa, diz o seguinte: as empresas noticiosas com sede principal em Portugal estão submetidas ao regime jurídico das empresas jornalísticas. E as empresas jornalísticas são aquelas em que respeito tudo isto. Portanto, faz aplicar automaticamente à ANOR tudo aquilo que juridicamente é previsto nesta lei. Portanto, é o número 13 do artigo 7º da lei de imprensa.
Pois, quer dizer, no entanto, eu penso que efetivamente as notícias que saem da ANOC sobre a forma que ela é, não são publicações no termo do da lei de imprensa. Nem tem a primeira página, nem tem nada dessas coisas, portanto, quer dizer, há aí qualquer coisa que pode ser esclarecido. Quer dizer, independentemente de considerar que efetivamente a ANOC tem que publicar notícias verdadeiras, quer dizer, agora, julgo eu que nós não podemos usar, mesmo, quer dizer, temos que usar outras razões de mais fundamento do que propriamente fazermos um paralelo simplista em considerar que, efetivamente, os teletos que saem da ANOP é uma publicação. Nos termos da lei de imprensa, não é, não tem primeira página, não tem etc, não tem tal, tal, tal. Não tem nada dessas coisas, quer dizer, não está ao público. Na minha maneira de ver, mas é que juntos nós podemos, como eu, fazer um paralelo muito simplista, quer dizer, devemos condenar a ANOP, devemos fazer essas coisas todas, devemos fazer com que a ANOP se comprometa a divulgar os comunicados do Conselho de Dependência da Imprensa na íntegra. Devemos fazer essas coisas todas, mas não o que vem, digamos, expresso na lei de imprensa, porque por aí, junto com o vamos lá.
Posso, Sr. Júnior, posso fazer uma coisa? É evidente que há aqui nuances do ponto de vista técnico, mas a ANOC, como agência de informação, e qualquer agência de informação, portanto, qualquer agência noticiosa, não vive em função do público direto a quem assistia, vive em função dos seus clientes. Nós não podemos, de maneira nenhuma, eximir, deontologicamente, e em função dos conselhos de imprensa, uma agência noticiosa àquilo que diz respeito aos seus destinatários, aos seus órgãos de informação. Pelo menos, os órgãos de informação têm que saber que a agência não cumpriu a lei, mesmo que ele não os divulgue, digamos, os seus destinatários, que não são o público, são os outros órgãos de informação, têm que saber se a agência cumpriu ou não cumpriu as suas obrigações. E isso tem a ver com a própria projeção, com a própria credibilidade, e isso diz respeito à sua gerência, desse órgão de informação, junto aos seus destinatários, que não são, neste caso, o público, mas que, quanto a mim, será mais grave ainda. São aqueles que se dirigem diretamente ao público. Portanto, não pode haver duas leis, uma para os órgãos que dirigem diretamente ao público e outra para órgãos de informação que são fontes de informação de outros órgãos de informação. Eu penso que até há mais responsabilidade para os órgãos que são fontes de informação para os outros órgãos de informação.
Só para terminar, a pergunta é que é esta. Acontece um tempo que começa, portanto, a pôr-se uma... Segundo os senhores engenheiros, começa a pôr-se aqui uma questão de um pouco de ordem jurídica também. Portanto, digamos, há uma explicitação relativamente aos órgãos de imprensa. Essa explicitação não existe, ou pelo menos não é tão nítida quanto lá não. Eu pergunto o seguinte. Mas, por outro lado, existe realmente este facto que a nota é uma fonte de notícias e toda ela, portanto, surge com qual relativamente aos órgãos de imprensa. Pergunto o seguinte. Se aqui, portanto, em termos jurídicos, se a coisa pode, a nota pode ser considerada, portanto,
por
critérios analógicos,
propriamente.
A aplicação é automática.
Aliás, eu penso que a questão até é muito mais simples. A nota está ou não está, ou não está sujeita à lei de diferença. Penso que a questão base é esta. Se está, cumpre a lei de diferença. Se não está,
Eu acho que nós devemos chegar lá, não é? Porque nós já não havia. É coisa mais.
Eu já nem fui ao Júlio Janó, porque é mais simples. Não. Fui à lei de imprensa, porque o Júlio Janó é mais simples de enquadrar.
Nota-se a dúvida que o senhor disse está à porta, também eu fiquei pequena dúvida, se não há nove, eu tomo a ver. Realmente, os senhores da Júlio Janó dizem o seguinte, artigo 4, enquadramento. É precisamente o que se pretende fazer, é um enquadramento. A atividade da ANOP, empresa pública, exerce no respeito dos princípios definidos na Constituição e na lei para os órgãos de comunicação social estabilizados e para o exercício da liberdade de imprensa, designadamente em conformidade com os artigos 38 e 39 da Constituição, da Lei dos Conselhos de Informação e com a da imprensa. Com a lei da imprensa. Portanto, é o artigo 4 que se submete às normas da
Constituição. Sim, mas o que eu não, nós não podemos, quer dizer, na minha, no meu entendimento, o que não podemos fazer é o paralelo direto, é a comparação direta, considerando que a ANOP é uma publicação.
Não é.
Quer dizer, nós temos que arranjar argumentos aí, noutras coisas, para, digamos, para exigir que a ANOP seja correta na forma como informa e seja... digamos, e portanto, certas coisas integralmente, não entendo isto
como
é
que
mas não é
esta
das
publicações que está na diferença. Está tudo o que diz respeito a essas publicações, conforme está na lei, às empresas, às agências religiosas, conseguem divulgar a publicidade, não posso falar.
Portanto, ela vai até dar primeiro.
Mas, senhor engenheiro, desculpe, quer dizer, eu acho que se não sucesse essa coisa, não serve. A gente não perde mais tempo com a ciência. Mas a veja sua que é do senso comum, que essa serve com certeza.
Exato. É que é muito pior publicar na nota. Porque no jornal tem 50 mil tiragens. Na nota, como divulga para todos os jornais, pode ter uma tiragem de 1 milhão. Essa do senso comum serve com certeza. É muito pior mais na nota do que no jornal só. Porque é divulgada aos 20 jornais. E esta não tem nada com a lei. É o senso comum, é evidente, é aritmética. Quer dizer, se eu disser mais na no Diário Popular, é lido por 55 mil leitores, segunda tiragem. Disser mais na nota. É lido por 1 milhão de leitores. Não tem nada a ver com a lei de imprensa, nem com os estatutos da ANOP, nem com a Constituição da República. Tem a ver com a aritmética e o inventário da informação. E esta, por isso que serve. É muito mais grave ser na ANOP.
Mas
eu não sei daqui hoje com isso. Mas eu não vou dizer que o professor é mais grave ser na ANOP. Não serve, não serve outra, não chegar aqui encalhado. Há uma hora que conseguimos avançar um passo.
Está tudo de acordo.
Ninguém consegue resolver nada.
Portanto, o primeiro ponto que se põe à votação é o problema se a ANOP violado a lei de imprensa, se deve ou não comunicar ao Procurador-Geral da República que tem que seguir para o caso de Júlio Pinto.
Eu acho que a última vez que mandámos uma nota para o Procurador da República ficou aqui absolutamente estabelecido. O mesmo tratamento iria ser seguido.
Claro, para falar a todos, não se fez
nenhuma distinção, nem nada, e foi sob este compromisso que toda a gente votou, dizendo... Agora, nós entendemos, por maioria, pelo menos, que isto se aplicava, mas o que é que nós não estamos aqui a tomar qualquer providência contra a ANOP. Se o Sr. Procurador da República, ou antes, a Procuradoria da República, se entender que não se aplica à ANOP, a coisa da Procuradoria da República dir-nos à outra, e eles dirão que não se aplica, nós não vamos substituir-nos à Procuradoria da República. E há um órgão que tem a competente interpretação da lei. Agora, se fosse uma destas coisas de darmos uma tolice grande, pedir ao Sr. Procurador da República uma coisa que é evidentemente não se aplica à ANOP, então podia dizer assim, para salvaguardar a nossa dignidade, dizer assim, não.